Projeto super importante, visto que o Paraná não tinha um plano estadual de resíduos sólidos. Então, o que que tem um plano, né? O plano contém programas, metas, diretrizes, indicadores, ações, atividades que têm que serem desenvolvidas e de forma regionalizada. Haja vista que a gente, na gestão de resíduos aqui no estado do Paraná, temos 20 macro-regiões, né? Então, nós conseguimos direcionar melhor as atividades que têm que ser feitas de acordo com a vocação, com a condição, enfim, com as características de cada uma dessas regiões. Esse é um dos aspectos que a lei traz. Então, ela institui, ela coloca, sob o ponto de vista legal, um plano estadual aqui no estado do Paraná. Com isso, nós também conseguimos, por exemplo, acessar recursos do governo federal, coisas que antes, sem o plano, não nos permitia, né? Além de a lei trazer este plano, ela coloca alguns outros dispositivos muito importantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, ela vincula a questão da logística reversa, que é aquela obrigação que as empresas têm de fazer o recolhimento de alguns determinados tipos de produto pós-consumo, como pilhas e baterias, agrotóxicos, pneus, embalagens, eletroeletrônicos, medicamentos. Então, tem oito grupos aí de resíduos pós-consumo que precisam ser recolhidos pelas empresas. Elas têm essa obrigação de fazê-lo. Como isso não vinha bem, alguns setores estavam fazendo direito, outros nem tanto. Agora nós vinculamos isso à licença de operação dessas empresas, ou seja, a empresa que não tiver um plano de logística de reversa aprovado, regulamentado pelo Estado do Paraná, não vai ter a sua licença de operação emitida, ou a primeira, ou mesmo a renovação da licença. Então, esse é um ponto super importante. Segundo, a lei também traz a plataforma contabilizando resíduos como a plataforma oficial digital do Estado do Paraná para as informações de gestão de resíduos sólidos. E essa plataforma tem dois módulos. Um módulo para o município inserir as suas informações lá de gestão, onde ele dispõe, onde ele trata os resíduos, ele tem parceria com as cooperativas, não tem, tem licença ambiental, qual o número, como que ele faz a reciclagem, tem coleta seletiva, então uma série de informações sobre isso. E um segundo módulo, dedicado à logística reversa, exatamente para que essas empresas insiram, ou os seus representantes, né, as chamadas entidades gestoras, insiram os planos de logística de reversa dessas empresas lá. Assim como as evidências, os seus relatórios de comportamento, o que elas efetivamente executaram, né, nos anos anteriores, as evidências têm que ser postadas lá. Tá? Então, uma plataforma super importante. Terceiro aspecto, os municípios têm que definir, num prazo de até um ano, quem são os grandes geradores de resíduos, né? O comércio, indústria, quem são eles? Porque esses entes, eles têm a sua responsabilidade própria por gestão de resíduos, que não é pelo recolhimento da própria prefeitura. Tá? E um último aspecto também bem importante a ser destacado é o fortalecimento, né, o protagonismo que tem aí as associações e cooperativas de catadores e recicladores nesse processo. Coisa que já a política nacional já colocava, mas que agora fica mais evidente, colocando, dando a perspectiva, inclusive, de apoio financeiro do Estado para isso, cobrando muito das empresas sua parcela, principalmente setor de embalagens, né, apoiando o desenvolvimento dessas cooperativas, não só sob aspecto financeiro, mas de treinamento educacional, jurídico, contábil, etc. Então, acho que esses são os principais aspectos, assim, e novidades que essa legislação traz aí para nós no estado do Paraná.
E a gente sabe, Charles, que a preocupação é muito grande com o meio ambiente hoje, mas também a gente sabe que a participação popular é muito pequena. Como é que ficou a situação da participação da comunidade nessas mudanças?
Bom, a lei propõe que se a população, quer dizer, haja uma participação conjunta de todos os atores que têm responsabilidade sobre gestão de resíduos sólidos. Então, muito bem colocado por você, quer dizer, a população ainda tem uma parcela muito pequena nisso, né? E isso parte no próprio descarte nas residências. Eu sempre falo que, assim, a maioria das pessoas ainda tem dificuldade de saber o que é reciclável e o que não é. E quando a gente descarta errado o resíduo, quando a gente coloca um resíduo reciclado, que poderia ser reciclável no lixo comum, ele vai parar, ele vai ser enterrado num aterro sanitário, em detrimento de que ele poderia ser reaproveitado, ele poderia gerar renda para os catadores, né, para os recicladores. Então, a educação é a base de todo esse processo. Nós precisamos fazer com que a população tenha acesso mais a essas informações e, de alguma forma, ela participe mais desse processo, né? Então, esse é um esforço que a gente... não há como sair multando cada um que faz esse descarte equivocado, né? Mas nós precisamos levar essa informação, essa conscientização, sensibilização às pessoas, né? E para isso aí, os órgãos de governo, imprensa, essa situação como agora, né, que a gente está colocando a informação para as pessoas, é super importante para que a gente consiga avançar nisso.
A gente vive um problema muito sério, são dos resíduos de construção. Como é que fica a situação mesmo? Porque às vezes sobrecai tudo sobre o município, e o município, a gente sabe que a situação dos municípios hoje não é das melhores e não tem verba destinada para isso. Como é que fica a situação? Outro caso, nos municípios, reciclagem. Há anos atrás, por exemplo, aqui na nossa região, nós utilizávamos um saco verde para isso, um saco preto para aquilo, só que, infelizmente, o poder público também não tem essa condição de garantir esse saco para esse saco plástico, para que a pessoa possa fazer aí a separação do seu lixo. O que é que pode ser colocado nesse novo projeto, nessa nova lei, no sentido de incentivar ao órgão público também colaborar com o cidadão?
Bem, importante a sua pergunta. Então, veja, vamos separar. Primeiro, a questão da construção civil. Sim. Então, esse plano, ele considera 8 tipologias de resíduos. Então, é um dos melhores planos de gerenciamento de resíduos do país, sem dúvida nenhuma. Então, ele tem um segmento específico para construção civil, assim como tem para resíduos de saúde, de mineração, do saneamento e os próprios domiciliares. São 8 tipologias. Na construção civil, então, tem um programa todo dedicado à construção civil. Quais são as metas, como é que tem que ser feito, a responsabilização, o cuidado, a gestão disso. Então, está tudo detalhado nesse plano. É um plano, assim, super completo. Ele tem uma versão resumida dele, que tem cerca de 200 páginas aí, que está lá no website da Secretaria, da SEDEST. Então, entrando lá em projetos, resíduos sólidos, vai chegar lá no plano estadual. E aí pode acessar todas essas medidas que estão sendo propostas, né, para que sejam aplicadas pelos municípios. Lembrando, a autonomia que os municípios têm, né, sobre a gestão de resíduos sólidos, né, assim como tem também para a questão de água, esgoto e drenagem urbana. Então, essas proposições estão apresentadas todas lá, e por região do estado do Paraná. Segundo ponto que você falou sobre a questão da reciclagem, né? E como que a gente pode desenvolver e melhorar isso, né? Veja, hoje é a obrigação de que os municípios instituam a taxa ou a tarifa de cobrança do serviço de resíduos sólidos. Então, os municípios, inclusive, têm um prazo agora, até 15 de julho, pela Lei Federal do Saneamento, né? De que eles instituam a taxa ou tarifa. Caso não façam isso, corre o risco de improbidade administrativa por renúncia fiscal, renúncia de receita. Então, assim como se cobra água, como se cobra energia, como se cobra telefone e outros serviços públicos, o de resíduos sólidos precisa ser cobrado também da população, tá? A responsabilidade pela gestão desses resíduos domiciliares, né? Estamos falando só dos domiciliares. Ele é de responsabilidade do cidadão, né? Não são tarifas caras, são tarifas aí que giram em torno aí de 10, 12, 15 reais aí por mês, né? Então, é um valor muito pequeno para que se tenha um serviço de buscar o resíduo todo dia na porta da casa, né? E dar o devido tratamento. Então, é importante que os municípios instituam essa tarifa, e essa lei, ela fortalece isso, né? Hoje essa cobrança desse serviço muitas vezes não acontece, e quando ela acontece, ela não cobra pela totalidade dos serviços, né? Ela cobra valores muito pequenos e muitas vezes também pelo IPTU, que tem uma inadimplência muito grande. O Estado propõe que essa cobrança seja feita por intermédio da conta de água, por exemplo, né? Que tem uma inadimplência baixa. Então, à medida que o município tenha recursos arrecadados por essa tarifa, ele vai conseguir gerir melhor todos esses serviços. Por exemplo, nesse exemplo que você citou, do fornecimento de sacos, né, diferenciados de peso, cor para a população. Isso estaria resolvido se tivesse o recurso arrecadado. Mas isso também vai ajudar não só nisso, mas também nas associações, né, dar melhores recursos para que possam ser investidos nas associações dos catadores, melhorar o processo de transporte, melhorar a coleta e, principalmente, melhorar o tratamento final. Hoje nós temos ainda um tratamento muito precário aí no sistema de tratamento, né? Nos aterros, aí, com inúmeros problemas, que poderiam ser muito melhorados aí se a gente tivesse mais recursos para poder fazer essa gestão adequada.
Agora, veja bem, Charles, essa situação que a gente está vivendo, por exemplo, aqui é cobrado em cima do IPTU, a taxa turística. Agora, o governador Ratinho, ele tem uma preocupação muito grande com o chamado parceria público-privado. O que é que dá para se colocar nesse sentido, principalmente naquilo que a gente colocou, de colaborar um pouco mais, o cidadão poder colaborar e também se correr atrás dessas parcerias público-privado através de publicidade, aquela coisa toda?
Bom, as parcerias público-privadas, inclusive, são incentivadas por essa lei, né? Porque até já é uma diretriz há muitos anos, não é uma diretriz política. A parceria público-privada é uma diretriz técnica, né? À medida que a gente tem a escala, que a gente consiga viabilizar os consórcios regionais, né? Que é os municípios se juntarem aí para poder ganhar escala de resíduos, né? E aí colocar uma tarifa mais barata, a gente consegue, seria possível, então, oportunizar isso para a iniciativa privada, que tem recursos para fazer o investimento, né? Então, não precisaria nada de recurso do poder público para fazer essa gestão. A iniciativa privada está disposta a investir recursos, porém, ela precisa ter garantias do recebimento, do pagamento desse serviço. Ora, se o município não cobra mal e ainda cobra via IPTU, que tem uma inadimplência muito grande, fica difícil para a iniciativa privada fazer o investimento, né? À medida que seja instituída a taxa tarifa e não mais pelo IPTU, isso venha aí numa forma mais efetiva, que pode ser a conta de água, poderia ser a conta de energia, ou até mesmo, quem sabe, um boleto à parte, mas que efetivamente o cidadão fosse cobrado por esse serviço, teríamos aí a garantia para que as empresas pudessem investir. E quando isso acontece, a gente poderia partir para uma escala diferente ainda, que não simplesmente enterrar resíduos. Principalmente aí na região, por exemplo, de Londrina, né, uma macro região, uma região metropolitana muito grande, né, a segunda maior região metropolitana do estado do Paraná, permitiria colocar outras tecnologias, por exemplo, as chamadas waste to energy. O que é isso? É gerar energia a partir do resíduo. Mas para poder colocar uma tecnologia dessa, precisa ter escala, né? Então isso você ganharia aí com a questão de um consórcio. Londrina talvez não precisasse, pelo tamanho que tem, né? Gera aí cerca de 400 toneladas por dia de resíduo. Mas as outras regiões do estado do Paraná precisam da questão do consórcio para poder viabilizar isso.
É, aqui na nossa região, acho que foi tentado fazer uma através de Cornélio Procópio, a nossa região toda aqui, mas infelizmente não saiu do papel. Hoje, para você fazer, por exemplo, no caso do artigo 10 desse projeto, ele traz esse procedimento para licenciamento ambiental, principalmente no sentido, né, de fazer aí a situação de contabilizar os resíduos sólidos dos municípios, né?
Isso tem a ver com a gestão dos resíduos do município, porque hoje, não só no estado do Paraná, mas o sul do Brasil ainda é privilegiado, né, na gestão dos resíduos. A gente tem poucos problemas comparativamente a outras regiões do país. Mas o país como um todo ainda carece de informações consistentes, adequadas, confiáveis sobre a gestão de resíduos sólidos. Então, hoje, as informações elas estão muito concentradas no SNIS, S-N-I-S, que é o Sistema Nacional de Informações do Saneamento. Mas muitos municípios respondem lá isso, as informações lá, não com a qualidade que deveriam, sabe? E às vezes, inclusive, alguns não respondem. O ano passado, cerca de 100 municípios do Paraná deixaram de responder, né? Isso dificulta, porque nós precisamos dessas informações para definir melhor as ações que vão ser tomadas por região, né? As regiões são muito diferentes a nível de estado, então é preciso ter informações localizadas, regionalizadas, para tomar a melhor decisão. Então, essa plataforma ela vai permitir isso, porque o município obrigatoriamente vai ter que inserir essas informações sob risco de não acessar recursos do Estado se ele não fizer o devido preenchimento lá das informações. E não é só colocar as informações. Nós vamos analisar a qualidade das informações lá colocadas.
A transferência dos recursos voluntários aos municípios para a gestão dos resíduos sólidos é da Lei Federal de 101, que deve, né, o dever dos municípios que possuam áreas degradadas por disposição inadequada. Como é que ficaria essa situação? Quais seriam as garantias de operação de crédito dada pelo Estado para com o município?
Não, isso ainda são dispositivos que ainda serão criados, né? A lei, ela cria a base legal para que fundos sejam criados específicos de resíduos sólidos para fazer isso. É muito provável que, por exemplo, para a recuperação dessas áreas degradadas por lixões, precise se criar um fundo para que esse processo aconteça de forma mais acelerada. Mas isso ainda não foi desenvolvido. Quer dizer, agora nós temos a base legal para poder criar isso.
Ficaram muitas coisas para serem criadas ou não?
Novamente, tive dificuldade aqui de entender.
Para a sequência, o que é que pode ser mais que vim por aí através de homologações no decorrer dos tempos, dos meses que estão subsequentes?
Nós vamos precisar agora criar um decreto que regulamente essa legislação. Né? Uhum. São uma série agora de regulamentações, por exemplo, são resoluções a que vai definir a forma com que a plataforma contabilizando resíduos vai funcionar. Outra regulamentação, que é uma resolução sobre o vínculo da logística reversa com a licença de operação. Também o decreto que regulamenta essa lei, especificando com um pouquinho mais de detalhes cada um desses artigos, como deverão funcionar, né? Então, uma série de regulamentações, provavelmente algumas regulamentações que criem esses fundos, programas de estímulo, né? Então, é uma série de legislações que devem ser criadas aqui de agora adiante.
Agora, quem é que vai fiscalizar tudo isso aí?
Bom, não há nada de novo em relação a esse tipo de coisa. Isso está muito bem estabelecido, né? A Secretaria, a CDS, ela cria as políticas. O órgão executor do plano é o Instituto Água e Terra, né? Que é a vinculada da Secretaria. Os braços do Instituto Água e Terra, então, nós temos desde a divisão de licenciamentos, tem a divisão também de monitoramento e controle das atividades, o próprio Ministério Público, né, que também faz um papel de agente fiscalizador, de certa forma, né, um fomentador, um controlador, né, para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, né? Então, mas esses papéis institucionais já estão muito bem estabelecidos aí desde antes.
Então, a sequência, nós temos ainda muita coisa para resolver e, de repente, de agora adiante, é aguardar e ver o que é que vem por aí e, consequentemente, o melhor, né? Porque acho que desde 2011 vem se discutindo esse desenvolvimento, vamos dizer assim, esse plano estadual, não é?
Isso, nós temos já esse plano aplicado na prática desde 2018. Então, ano que vem, 2022, já vai... Esse plano é um plano de um horizonte de 20 anos que prevê uma revisão a cada 4. Então, ano que vem, 2022, ele já vai sofrer uma análise para ver, né, se precisam ser tomados alguns redirecionamentos, o que é muito bom, né, muito próximo aqui a sair da lei. E nós já vamos poder revisitar esse plano e, quem sabe, colocar alguns novos direcionamentos nele, né? Mas é fundamental que nós, efetivamente, consigamos aplicar as coisas que ali estão propostas, né? E isso pressupõe a atuação de todo mundo. Não é fácil, não é trivial aplicar um plano de resíduos sólidos, tanto que, senão, não teríamos 3 mil lixões no país, né? É uma matéria interdisciplinar, é uma matéria interinstitucional, né, que envolve vários atores aí, né? Por exemplo, o papel aqui da imprensa, né, de poder divulgar, colaborar, falar, chamar a população, chamar as empresas, cobrar também, né, atitudes, ações. Então, todo mundo, né, tem que ser envolvido para que isso, de fato, se torne realidade. Hoje, o que é importante é o seguinte: a gente tem um norte, a gente tem, olha... não sabíamos muito bem o que fazer, isso não pode, essa desculpa não pode mais acontecer. Temos um plano que orienta as ações a serem tomadas, né? Com prazo, com responsabilidade, com percentuais, né? Então, quer dizer, temos aí a receita de bolo para poder avançar.
Bom, Charles, você como coordenador de gestão ambiental da CEDESC, você que trabalhou com os fóruns, oficinas, historias, técnicas, aquela coisa toda, tudo aquilo que foi colocado através desses fóruns, desse fórum, está dentro dessa nova lei que institui esse Plano Estadual de Resíduos Sólidos, para a gente finalizar?
Sim, sim. Foram várias rodadas, né, de conversas, não só uma visita a uma determinada região, mas mais de uma. Foram visitas a vários sistemas, vários aterros sanitários, né? Foram uma empresa, na verdade um consórcio de empresas que foi contratado para executar esse plano, né? Ele foi feito por muitos profissionais qualificados aqui do estado do Paraná, que vale esse destaque, né? Esse pessoal que desenvolveu esse plano e tinha uma experiência muito grande. Então, uma das diretrizes da execução desse plano era ouvir todos os setores. Então, isso foi tudo traduzido para dentro desse plano agora, sem dúvida nenhuma, né? Assim como agora, quando formos atualizá-lo, né, revisitá-lo agora a partir de 2022, que o Estado deve fazer isso, novamente tem que ouvir a sociedade, né, ouvir os setores, as reivindicações, as percepções dos avanços, dos problemas, dos entraves, né, que certamente acontecerão. É um plano perfeito? Eu acho que a gente não pode nunca pensar dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar que sempre temos aspectos a melhorar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande passo que a gente está dando agora.
Bom, a gente quer agradecer, Charles, professor, a sua atuação aqui com a gente, explicando um pouco sobre esse novo plano, enfim, para colocar para a população, para desde já começar a pensar mais, um pouco mais, nos resíduos sólidos, que tem que ter, acredito eu, que no futuro será um problema sério se a gente não cuidar.
Já é um problema sério hoje, né? Então, nós precisamos, cada um de nós, gestores ou não, empresas ou não, comércio ou não, cidadão ou não, tem que todo mundo, absolutamente todos, tem que cuidar da gestão de resíduos. Nós precisamos mudar comportamento para que nós consigamos ter um impacto menor possível, né? Nós temos aí problemas hoje de toda a ordem, né? Mudanças climáticas, é falta de água, é estiagem, às vezes inundação, vendavais, tufões, etc. E tudo isso tem a ver com a forma como a gente faz a gestão do ecossistema, né? Então, e sem dúvida nenhuma, o segmento, o setor, a área de resíduos sólidos tem um papel crucial nisso. Então, e isso começa, de novo, começa na atuação de cada um, no descarte de cada um na residência. A pessoa tem que cuidar mais como faz isso. Acho que é a partir daí que a gente começa, assim, esse grande trabalho.
Professor, a gente agradece a sua participação aqui conosco dentro do Jornal Operação Cidade.
Eu que agradeço, fico à disposição aí. Um bom dia a todos.